Declaro aberta a 47ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Os senhores senadores que estiverem de acordo com a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior, permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 111 de 2011, CMA, de minha autoria, aprovado em 25 de outubro de 2011, com o objetivo de instruir os projetos de lei da Câmara número 147 de 2010, que cria a área de proteção ambiental da Serra da Canastra, que passa a compor um mosaico de unidades de conservação da Serra da Canastra, nos termos do artigo 26 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e número 148, de 2010, que altera os limites do Parque Nacional da Serra da Canastra, que passa a compor um mosaico de unidades de conservação da Serra da Canastra, nos termos do artigo 26 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Informo que a minuta do parecer está disponível para consulta pública até o fim desta reunião. Quero convidar para compor a mesa os seguintes convidados: Rômulo José Fernandes Barreto Melo, presidente do Instituto Chico Mendes. Deputado Odair Cunha ainda não chegou, mas também fará parte da nossa mesa. Senhor Edson Faria Melo, diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na mineração do Ministério das Minas e Energia. Senhor Nilson de Faria, prefeito do município de São Roque de Minas, a terra que produz o melhor queijo da Canastra. André Luiz Braga Picardi, articulador voluntário do Programa de Revitalização do Rio São Francisco e ex-secretário de Meio Ambiente do município de São Roque de Minas. Reinaldo Sebastião de Almeida, presidente da Associação e Instituição Representativa dos Canastreiros. Jorge de Oliveira Penha, presidente da Associação dos Extratores e Comerciadores de Quartzitos do Médio Rio Grande. Cadê os que eu tenho que registrar? Quero ainda registrar aqui a presença do senhor José Geraldo Franco Martins, prefeito de Delfinópolis, do senhor José Donizete Gonçalves, procurador do município municipal do município de São Roque. Bom, eu vou fazer aqui uma breve introdução a essa nossa audiência pública para, de certa forma, posicionar os nossos convidados e as pessoas que nos prestigiam hoje com a presença. Eu fui designado relator de dois projetos que estavam submetidos à análise da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em decisão terminativa, os projetos de lei da Câmara PLC número 147 de 2010, PL número 1517 de 2007 na origem e número 148 de 2010, PL número 1448 de 2007 na origem, que passaram a tramitar em conjunto por força do requerimento número 852 de 2010. O PLC número 148 de 2010 visa alterar os limites do Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado no estado de Minas Gerais, que passaria a integrar o mosaico de conservação da Serra da Canastra. O novo polígono do parque era descrito no anexo 1 do projeto, da proposição, e perfaz uma área de 150.168 hectares e 51 centésimos. Por sua vez, o PLC número 147 de 2010 cria a área de proteção ambiental da Serra da Canastra, a partir das áreas excluídas dos limites originais do Parque Nacional da Serra da Canastra. O anexo 1 apresentava o memorial descritivo da APA e as 9 áreas distintas descritas, que perfaziam 47.516 hectares e 17 centésimos. Conforme justificação que acompanhava as proposições, novos limites do parque e da APA da Serra da Canastra foram definidos a partir de trabalhos cartográficos e de trabalhos de campo realizados sob a coordenação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, responsável pelo georreferenciamento das áreas. Pela complexidade do tema, eu entendi que era absolutamente indispensável fazer uma diligência para visitar a área. E assim o fizemos. Durante 2 dias e meio, nós passamos na Serra da Canastra, levamos alguns assessores, consultores do Senado e assessores do gabinete. Fizemos sobrevoo na área, vários sobrevoos na área. O primeiro, ainda no avião que nos levou, o avião do ICMBio. Depois tivemos a oportunidade de fazer sobrevoos de helicóptero na área, uma área realmente muito bonita e estratégica para o Brasil, talvez uma das unidades de conservação mais importantes desse país, porque se trata de preservar as nascentes do Velho Chico, o grande nosso querido Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco. E tivemos a oportunidade de realizar 6 audiências públicas na região ao longo de 2 dias, reunindo seguramente mais de 1.500 pessoas nas diversas audiências públicas. Eu quero registrar que eu saí de lá bastante aflito, porque eu percebi a dificuldade de buscar uma solução para aquela questão e percebi a expectativa que gerou no conjunto da população, dos moradores da região, que a presença de uma diligência da Comissão de Meio Ambiente do Senado pudesse solucionar o problema. E havia uma expectativa natural dos moradores antigos da região que desenvolvem atividades tradicionais de lavoura e de pecuária, especialmente uma pecuária de leite extensiva e que produz o conhecido queijo da canastra. E como aliar a preservação de uma área tão importante, tão estratégica para o Brasil, como as nascentes do Rio São Francisco, como ao mesmo tempo incorporar os produtores rurais tradicionais que desenvolvem atividades de baixo impacto ambiental e que poderiam se transformar em aliados na preservação daquela unidade de conservação. Pois bem, só desligar esse celular aqui. O problema do parque, vou fazer um resumo por cima aqui, as pessoas vão poder fazer de forma mais detalhada. Temos o ICMBio aqui, temos o André, que é um grande estudioso da questão, o Reinaldo, enfim, todos que estão aqui conhecem bem a situação. Mas o fato é que nós temos um decreto de 1972 que define como a área do Parque Nacional da Serra da Canastra uma área de aproximadamente 200 mil hectares. Acontece que, efetivamente, o governo só implementou, o governo federal só implementou, uma área de 70 mil hectares. Sendo que, ao longo desse processo, o IBDF, que era o antigo responsável pela gestão das florestas, dessas unidades no Brasil, fez um plano de manejo para o parque, considerando apenas 70 mil hectares. Então, nós tínhamos uma situação em que, para alguns, a área do parque era uma área de 200 mil hectares. Para outros moradores da região, a área do parque se restringia aos 70 mil hectares. A proposição dos deputados Odair Cunha e Carlos Melles propunha que se definisse como a área do parque uma área em torno de 150 mil hectares, como tive a oportunidade de dizer, e transformando as outras áreas em áreas de área, em APAS, áreas de preservação ambiental, que é uma categoria de pouca proteção, digamos assim, no sistema jurídico local. Então, nós iniciamos uma série de conversações, de diálogos extremamente produtivos com o ICMBio e com os produtores rurais, que nos levou a apresentar uma proposta, que é uma minuta de proposta que está em debate neste momento, nesta audiência pública, de definir uma área próxima de 150 mil hectares. Aqui as coordenadas estão todas definidas no anteprojeto, na minuta de projeto, em torno de 150 mil hectares, e o restante da área, ao invés de ser transformada em áreas de preservação ambiental, se transformariam em monumentos naturais, que é uma categoria de preservação muito mais elevada, mas que convive com atividades privadas econômicas de baixo impacto ambiental, que são as atividades características, que devem ser as atividades características de uma região sensível como aquela, de uma região que é muito próxima das nascentes do Rio São Francisco. Podendo transformar, e eu acho que esse é o grande objetivo, e uma inovação que pode servir de exemplo para outras construções coletivas nesse sentido, de transformar os produtores rurais da região em verdadeiros aliados na preservação daquelas áreas. Ah, eu vou poder ler aqui as sugestões, a minuta, parte da minuta, de quais seriam as atividades previstas de baixo impacto, previstas que poderiam ter continuidade nessas áreas de monumentos naturais. Deixando claro que caberá sempre a prioridade ao ICMBio de comprar em qualquer transação inter vivos, se alguém quiser vender sua terra, a prioridade deve ser do ICMBio para transformá-la aquilo a propriedade numa propriedade pública. E nós temos também, temos lá naquela área, tínhamos funcionando naquela área, com licenciamento dado pelo DNPM, uma exploração de quartzito, que são umas pedras que retiram uma grande quantidade nos morros dessa pedra de quartzito, e é uma atividade que tem uma capacidade muito grande de inclusão social, porque existem milhares, talvez em torno de 2 mil pessoas que trabalham com a exploração do quartzito. E tem duas áreas também que estavam dentro do Parque Nacional, que era para a extração do kimberlito, que é o diamante, também à época com a autorização do DNPM. E que, na nossa sugestão, nós estamos excluindo das áreas do parque. Estamos definindo que na compensação financeira, 10% dessa compensação financeira vá para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e após cessar a exploração dessas atividades, essa exploração econômica dessas atividades, essas áreas retornariam à área de monumentos naturais. Então, eu vou ler aqui muito rapidamente, como disse, é uma minuta, projeto, o meu parecer será encaminhado formalmente após essa audiência pública, mas quero registrar que ela já é fruto de 6 audiências públicas que realizamos na diligência que fizemos à Serra da Canastra, e de diversas conversas que fizemos com o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, com o representante dos prefeitos da região, com o representante dos produtores rurais da região e com o representante das pessoas que exercem atividade de mineração na região. Um grande esforço coletivo, e eu não poderia deixar de agradecer a todos que contribuíram, se deslocaram várias vezes para Brasília para buscar construir esse entendimento. Eu quero dizer que eu ficarei extremamente feliz diria que até realizado no meu primeiro ano de mandato, se ao final deste ano, deste processo, nós conseguirmos construir uma alternativa que seja boa para todas, ou seja, que seja boa para o país, porque estaremos preservando uma área estratégica fundamental para a conservação de um dos principais rios brasileiros e, ao mesmo tempo, respeitando e garantindo, dando tranquilidade e segurança jurídica aos milhares de produtores rurais e de pessoas que vivem naquela região e querem continuar vivendo e querem desenvolver suas atividades produtivas de forma sustentável, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então, eu vou aqui ler muito rapidamente o que seria a minuta de substitutivo aos dois projetos de lei fruto que iniciaram esse procedimento legislativo. Bom, projeto de lei da Câmara, número 148/2010, e a gente adotou utilizar como parâmetro o projeto de lei número 148, que altera os limites do Parque Nacional da Serra da Canastra e cria o Monumento Natural dos Vales da Canastra, é o substitutivo. Artigo 1º, Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado no estado de Minas Gerais, criado pelo decreto número 70.355, de 3 de abril de 1972, passa a ter os limites constantes do anexo 1º desta lei. É importante registrar que no decreto, eu não sei se tem aqui no parecer, se não tiver, eu peço assessoria para conseguir para mim o decreto de criação do parque, ele já tem um artigo que deixa claro que poderão ser excluídos da área do parque áreas aptas ao desenvolvimento da atividade agrícola. Está aqui, ó. Aqui, ó, artigo 4º. Das áreas definidas no artigo 2º do presente decreto, poderão ser excluídas, a critério do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, aquelas que tenham alto valor agriculturável, desde que esta exclusão não afete as características ecológicas do parque. Bom, diz o parágrafo único, será promovido no prazo estipulado no parágrafo 3º do artigo 27 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, a revisão do plano de manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra, garantida nesse processo a ampla participação da população residente no entorno da unidade de conservação. Artigo 2º, fica criado o Monumento Natural dos Vales da Canastra, unidade de conservação federal no estado de Minas Gerais, situada em áreas contíguas ao Parque Nacional da Serra da Canastra, conforme os limites estabelecidos no anexo 2 desta lei. Artigo 3º, o Monumento Natural dos Vales da Canastra tem como finalidades conservar remanescentes dos ecossistemas de cerrado, proteger belezas cênicas e orientar a sua exploração turística em modo compatível com a conservação ambiental, resguardar o modo de produção tradicional de baixo impacto ambiental das populações rurais, valorizando os seus saberes sociais e culturais em consonância com a manutenção da qualidade e da integridade de seu ambiente natural. Quero aqui apenas fazer um parênteses, não estou vendo aqui, mas eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Andréa Vulcanes, que foi procuradora do IBAMA e que nos ajudou bastante na elaboração desse texto. Artigo 4º. Nas áreas privadas que integram o Monumento Natural dos Vales da Canastra, será admitida a realização das atividades assim caracterizadas. Atividades agrícolas e pastoris destinadas à produção orgânica, tradicional, artesanal ou de subsistência de alimentos e laticínios e que apresentem baixo impacto ambiental. Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais nas áreas particulares não reservadas, cuja cobertura natural tenha sido alterada anteriormente à criação do Monumento Natural dos Vales da Canastra. 3. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência ou produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, desde que de modo eventual e respeitada a legislação específica a respeito do acesso aos recursos genéticos. 4º, turismo rural ou ecológico de baixo impacto ambiental. Parágrafo 1º. No desenvolvimento das atividades previstas nos incisos 1 e 2, ficam permitidas, nas áreas de domínio privado integrante do Monumento Natural dos Vales da Canastra, desde que não estejam em desacordo com o plano de manejo da unidade de conservação, a abertura e a manutenção de pequenas vias de acesso interno, incluindo a instalação de pontes e pontilhões, quando forem necessários para o escoamento dos produtos oriundos das atividades econômicas permitidas. B. A implantação de instalações necessárias à captação e à condução de água e de efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber. C. A implantação de corredor de acesso à água para pessoas e animais nas áreas de preservação permanente desses estabelecimentos. D. A construção e a manutenção de moradias e infraestruturas de suporte às atividades agrícolas e pastoris previstas neste artigo. Parágrafo 2º. No desenvolvimento das atividades previstas no inciso 4º, a instalação de construções, trilhas e demais infraestruturas de suporte à visitação e recreação será permitida somente quando indicadas no plano de manejo da unidade de conservação, previamente autorizadas pelo órgão gestor da unidade de conservação, em conformidade com o licenciamento ambiental, quando necessário.